DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que o seu país está preparado para expandir significativamente a sua operação contra os militares do Hamas na faixa de Gaza. Nesta madrugada, o exército israelita destruiu um edifício da polícia, o segundo mais importante da região. O primeiro já foi destruído na semana passada. O Hamas, que controla a região, tem respondido com rockets. As vítimas mortais na faixa de Gaza ultrapassam 70 e mais de 450 feridos. Do lado israelita, contabilizam-se até agora 3 mortos e mais de 60 feridos. Enquanto isso, surgem os apelos internacionais para o fim dos confrontos, como, por exemplo, do secretário-geral das Nações Unidas, que pediu às partes para alcançarem um cessar-fogo imediato. Ban Ki-moon disse num comunicado que se deslocará esta semana à região para apelar pessoalmente ao fim da violência e contribuir para os esforços colocados em marcha neste sentido. E na região, o Egito é o principal mediador e procura encontrar um cessar-fogo. O governo egípcio recebeu ontem uma delegação de negociadores de Israel. No sábado, o Egito, a Turquia e o Catar conversaram com os líderes do Hamas. Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Avigdor Lieberman, já fez saber que a pré-condição para uma trégua é que o Hamas interrompa os disparos de foguetes contra o sul de Israel. Entretanto, são esperados nesta segunda-feira, em Israel, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, assim como o enviado especial do denominado Quarteto para o Médio Oriente, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Ambos vão tentar inteirar-se sobre a posição do governo israelita. E a situação na região será discutida hoje em Bruxelas na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. A alta representante dos 27 para os negócios estrangeiros, Catherine Ashton, classificou de absolutamente inaceitáveis os ataques de rockets contra Israel e considerou que o país tem o direito de proteger a sua população deste género de ataques, mas ao mesmo tempo instou aos israelitas a assegurarem-se que a resposta é proporcionada. A situação no Mali e na Síria serão também temas deste encontro. O governo sírio condenou a França por receber um embaixador da coligação da oposição, classificando o ato como hostil em relação à Síria, numa altura em que há novos combates e bombardeamentos, sobretudo na capital. A França, primeira potência ocidental a reconhecer a legitimidade da nova coligação, vai, além disso, colocar hoje no encontro de Bruxelas a proposta de um levantamento de embargo às armas para ajudar os rebeldes que combatem o regime do presidente Bashar al-Assad. O representante alemão na Comissão Executiva do Banco Central Europeu disse que a Grécia vai precisar de ajuda financeira para além de 2014 e de um terceiro resgate. Segundo explicações de Jorg Asmussen, Atenas provavelmente não vai conseguir financiar-se nos mercados em 2015 e 2016. A recessão profunda e os atrasos nas reformas deixaram já um buraco de 30 mil milhões de euros no programa atual, que os credores terão de decidir como fechar na próxima semana. O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, considerou inaceitável a proposta do Orçamento Europeu 2014-2020, apresentada na última sexta-feira pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, que levaria a Espanha a perder até 20 mil milhões de euros em ajuda. Por isso, Mariano Rajoy disse que o seu governo espera que seja feita outra proposta mais razoável e que possa ser compartilhada. Van Rompuy apresentou uma proposta que corta em quase 80 mil milhões o projeto da Comissão Europeia, com grandes cortes nos fundos de coesão de ajuda às regiões e na política agrícola comum. Os rebeldes do movimento Março 23, ou seja, M23, encontram-se às portas de Goma, capital da província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, levando a fuga de líderes militares e civis, informa a agência France Press. Os rebeldes ameaçam tomar a cidade se forem atacados. Os helicópteros das Nações Unidas dispararam contra os rebeldes, mas não conseguiram impedi-los de chegar a Goma, disse o porta-voz da ONU, Kieran Dyer. Entretanto, a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Catherine Ashton, apelou para que os rebeldes ponham termo à ofensiva contra Goma. A explosão de um autocarro matou neste domingo 7 pessoas e feriu outras 29 na capital queniana. A explosão aconteceu num bairro onde vivem sobretudo somalis e quenianos de origem somali e recorde-se que o Quênia enviou militares para a fronteira com a Somália recentemente. A polícia suspeita que tenham atirado explosivo para o autocarro, mas testemunhas ouvidas pela Panna Press dizem que os dois homens, ou melhor, dizem que foram vistos dois homens no local. Entretanto, um suspeito já foi detido. Embora a situação esteja calma agora, a região de Panangani está sob tensão. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Israel planeia expandir os seus ataques à faixa de Gaza. Direitos dos camponeses moçambicanos estão a ser violados com a entrada de práticas mais competitivas. Crise do Mali será discutida hoje em Bruxelas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 19 de novembro. Os ataques de Israel à faixa de Gaza já vão no sexto dia. Embora o exército israelita tenha determinado claramente os seus alvos, os residentes de Gaza estão a morrer vítimas dos seus ataques. E o governo israelita anunciou que pretende alargar a sua ofensiva. Um ataque da Força Aérea Israelita destruiu esta madrugada as instalações da polícia na cidade palestiniana de Gaza. O ataque ao edifício Abbas, a segunda maior instalação da polícia na faixa de Gaza, foi tão forte que causou danos em edifícios vizinhos. Por seu lado, o movimento radical palestiniano Hamas, que controla a faixa de Gaza, tem respondido com rockets contra o território israelita. Desde que começaram os confrontos, os militares israelitas já mataram cerca de 74 palestinianos e feriram mais de 350, enquanto os rockets disparados por Gaza mataram 3 pessoas e feriram 60 em Israel. Israel acusa o Hamas de esconder o seu arsenal em casas e de usar os civis como escudo de proteção. Tal Russo é porta-voz do exército israelita e explica qual é os alvos do seu governo.
Não é fácil. Não queremos atingir os civis de Gaza, mas queremos atingir o ninho das vespas.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou neste domingo que o seu país está preparado para expandir significativamente a sua operação contra os militares do Hamas na faixa de Gaza. Só no sábado, o exército israelita bombardeou cerca de 300 vezes a faixa de Gaza. A residência oficial do líder do Hamas, Haniyeh, foi destruída, para além de outras e de perdas humanas. Apesar de tudo, o Hamas já fez saber que não desiste, segundo o seu porta-voz, Taher al-Nuno.
Nós queremos lutar até à vitória. O inimigo vai perder, Israel não vai atingir os seus objetivos nesta operação militar.
Israel continua a recrutar tropas. Cerca de 75 mil soldados na reserva estão a ser convocados e mais tanques de guerra estão a ser conduzidos para a fronteira. O país estará a preparar-se para uma invasão terrestre.
DW. Deutsche Welle.
E o secretário-geral da ONU apela para o fim do confronto entre Israel e o Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Acha que Ban Ki-moon será ouvido? Já sabe, caro ouvinte, manda a sua opinião, participe e estamos à sua espera pelo seguinte endereço: afriportug@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Durante o final de semana, em Berlim, especialistas estiveram reunidos no seminário organizado pelo Círculo de Coordenação de Moçambique sobre direitos humanos no país. A exploração dos agricultores pelo mercado internacional esteve no centro do debate. Cris Vieira acompanhou o encontro na capital alemã e traz-nos os detalhes.
O seminário Recursos Humanos Direitos, Consequências da Extração de Matéria-Prima em Moçambique, debateu os direitos humanos sob diversas perspectivas. Um dos aspectos enfatizados foi o das violações dos direitos humanos dos camponeses moçambicanos, como explica Peter Steudner, membro do Conselho Diretivo do Círculo de Coordenação Moçambique, que organizou o evento.
Sofrem do land grabbing, perdem a terra delas, perdem os direitos à vida familiar, perdem os direitos à educação, perdem o direito à alimentação própria, quando querem produzir para o mercado internacional, quando não conseguem vender ou não conseguem vender ao preço prometido, não conseguem pagar a escolarização dos filhos deles. Eles não conseguem comprar os alimentos ao mercado normal porque não ganharam o suficiente.
Assim, aqueles agricultores que optam pelo cultivo de produtos para exportação, como o algodão e o tabaco, por exemplo, tornam-se reféns do mercado internacional. A safra é negociada antes de iniciar o cultivo, mas não é feito um contrato entre as partes que garanta a compra pelo preço anteriormente combinado.
Tem a colheita e os intermediários já podem dizer: epa, tem tanta afluência ao algodão no momento, assim vamos diminuir o preço da compra. E assim eles ficam sem o lucro que esperavam, têm que devolver os créditos para as sementes e ficam com menos do que antes, ainda mais que utilizaram 90% da sua força de trabalho para a produção de algodão e só 10% para a produção dos alimentos.
Além disso, a produção precisa atender aos restritivos padrões internacionais para ser competitiva, o que dificulta ainda mais a negociação.
As bananas têm que ter uma certa tamanha, têm que ser uma certa curva, tabaco é a mesma coisa, que significa que os pequenos produtores quase nem têm chance de vender o material deles, porque não têm as condições. Eles produzem, na maioria, em pequenas plantações, que têm uma diversificação da forma do produto normal, mas para o mercado global isto não pode ser. E só conseguem vender uma parte da colheita, nem podem utilizar no mercado dentro do Moçambique, porque não há produção dos textis.
Para Peter Steudner, o primeiro passo para diminuir as violações dos direitos humanos dos agricultores moçambicanos estaria numa mudança de foco da produção. O especialista acredita que Moçambique deveria apostar no cultivo de alimentos para abastecer, em primeiro lugar, as demandas internas.
Quando temos uma população de 80% que estão vivendo no campo, que vivem da produção de alimentação, devíamos apostar mesmo nesta área de reforçar a produção agrária em casa ou nas pequenas machambas, para no mínimo não ter um déficit alimentar. Eles produzem e só têm alimentação para 8 meses. Os outros 4 meses passam fome.
A discussão dos direitos humanos dos camponeses moçambicanos ganhou um novo fôlego em Berlim. Falou-se também da responsabilidade de quem adquire os produtos mundo afora. Assim, os consumidores também teriam que estar atentos às condições de produção das matérias-primas usadas nas mercadorias que são adquiridas por eles, como explica Peter Steudner, membro do Conselho Diretivo do Círculo de Coordenação Moçambique.
Temos que ver bem que produtos estamos a importar e de onde chegam e com qual consequências na raiz da produção, posso dizer. Se vamos comprar têxteis, quero saber de onde chega este algodão e se este algodão está produzido com preços que pequenos produtores conseguem financiar a vida deles através disto.
Cris Vieira, de Berlim, para a DW.
Hoje, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem em Bruxelas a planeada intervenção armada no Mali. Trata-se de ajudar o governo de transição maliano, resultante de um golpe de Estado, a libertar o norte do Mali das forças fundamentalistas islâmicas que o ocupam. Perante os problemas com os quais se debate o país, há quem receie pelo êxito de uma intervenção armada. Cristina Kripal, com mais informação.
O vice-diretor da Comissão dos Negócios Externos do Parlamento Alemão, Hans-Ulrich Klose, argumenta por isso que os objetivos da missão têm que ser claramente definidos.
Será que se trata de expulsar a Al-Qaeda do Maghreb desta região? E, em caso afirmativo, expulsá-la para onde, exatamente? Que consequências advirão daí? Vamos regionalizar o problema? Ou que outros objetivos existem?
Pelo menos o anúncio da Operação Armada já levou alguns extremistas, se não a reconsiderar a ideologia, pelo menos a repensar a sua estratégia. O grupo extremista Ansar al-Din, composto por tuaregs radicais islâmicos, anunciou pretender renunciar à introdução da lei islâmica Sharia. Esta passa a vigorar apenas no centro do movimento, a cidade de Kidal, no nordeste do Mali. Charlotte Heil, analista especializada em assuntos da África Ocidental no Instituto Giga, em Hamburgo, diz:
penso que o grupo se está a distanciar da sua estratégia islamista para se voltar a concentrar no conflito Tuareg, que é a sua origem, e isso parece-me propício a negociações.
Isto porque os assuntos políticos, ao contrário dos ideológicos, prestam-se melhor a negociações. Hael ressalva que a sua experiência no Mali lhe revelou que os cidadãos no sul assumem uma posição muito cética em relação aos islamistas, com os quais afirmam não se pode negociar. No caso de uma intervenção militar, coloca-se, porém, a questão do envolvimento europeu. Segundo o deputado social-democrata alemão Hans-Ulrich Klose,
no futuro, os europeus vão ter que se ocupar eles próprios dos problemas da periferia do continente. Por outras palavras, os americanos vão deixar de o fazer por nós.
Mas como vão os europeus poder engajar-se num vasto e remoto território que desconhecem por completo? A experiência no Afeganistão demonstra a dificuldade de uma intervenção numa região na qual o adversário tem a possibilidade constante de se esquivar às tropas de intervenção. Klose diz que o caráter da participação europeia pode mudar ao longo da intervenção. E avança não fazer sentido dizer que esta é apenas uma missão de formação, porque provavelmente não será esse o resultado final. Recentemente, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, excluiu uma participação militar europeia, mas propôs medidas de assistência na formação militar. A investigadora Charlotte Heil, do Instituto Giga, diz que nas suas viagens pelo Mali, constatou que muitos malianos desejam uma intervenção externa.
Simplesmente porque não acreditam que o exército do Mali possa solucionar o problema. As pessoas viram que o golpe de Estado, que alegadamente devia resolver os problemas no norte, só serviu para exacerbá-los.
A participação da Europa no Mali é necessária, mas coloca o continente perante um dilema. Os problemas da zona do Sahel, incluindo o do norte do Mali, só podem ser solucionados pontualmente. A região não é controlável. Talvez seja possível encontrar uma solução para o extremismo religioso, mas as questões económicas persistem e, com elas, a criminalidade. Cristina Kripal, DW.
E os ataques de Israel à faixa de Gaza já vão no sexto dia. Este é o nosso tema do dia. E a pergunta é: o secretário-geral da ONU apela para o fim do confronto entre Israel e o Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Acha que Ban Ki-moon será ouvido? Caro ouvinte, já sabe, contamos, como sempre, com a sua participação na emissão. Manda a sua resposta, por favor, para o seguinte endereço: afriportug@dw.de, ou então manda-nos um SMS para o seguinte número: 00491758198273. Repito: 00491758198273. E é tempo agora para sabermos como foi o fim de semana desportivo com o programa Magazine Desportivo.
DW Desporto.
Olá, bom dia, ouvintes da DW em português. Começa neste instante mais um Magazine Desportivo. Hoje, na apresentação, Bettina Riffel. O programa desta segunda-feira, dia 19 de novembro, destaca o Campeonato Nacional de Futebol em São Tomé e Príncipe, que neste final de semana sediou a partida final. O nosso correspondente acompanhou tudo de perto e trouxe os detalhes da Taça de São Tomé. Como de costume, não pode faltar a Bundesliga, o campeonato alemão de futebol. Os resultados da 12ª rodada você fica sabendo aqui no Magazine Desportivo. Música. Começamos falando de futebol africano. Em São Tomé e Príncipe, o Sporting da Ilha Príncipe, campeão nacional, e o Desportivo de Guadalupe disputaram no domingo a final da Taça de São Tomé e Príncipe. O nosso correspondente em São Tomé, Ramucel Graça, esteve no Estádio Nacional 12 de Julho e nos conta agora, em detalhes, sobre esta partida.
No Estádio Nacional 12 de Julho, a festa foi verde e branca. Sporting Clube do Príncipe conquistou a Taça de São Tomé e Príncipe em futebol. É pela primeira vez. O capitão da equipa vencedora, Balatoli, ergueu o troféu que foi entregue pelo presidente da Assembleia Nacional, Evaristo Carvalho. É um feito histórico para o clube da região autónoma. Arthur marcou de cabeça aos 62 minutos na sequência de um livre. O golo apontado por Arthur foi o único do jogo. Balde de água fria para a turma de Guadalupe, festa total para os naturais do Príncipe. O gol da vitória surgiu um minuto depois do juiz da partida ter expulsado o trinco da turma adversária por acumulação de amarelos. Na primeira parte, as duas equipas não produziram o suficiente e o resultado foi nulo. Na reta final, os lobatos tiveram a beira de chegar à igualdade no marcador. Reclamaram falta de um dos defesas do Sporting na grande área, mas o trio de arbitragem não cedeu. Com este resultado, os bicampeões fazem história época desportiva 2012-2013, conquistando o campeonato e agora a taça. Vladimir Viegas, técnico do Sporting no final, elogiou a atitude dos seus jogadores e parabenizou a equipa adversária.
É pela primeira vez na minha carreira como treinador e mesmo também como jogador a fazer dobradinha. Por isso, estou muito feliz, estou contente, mas antes de mais, agradeço a Deus pela oportunidade e a todos os meus atletas também. Eu quero agradecer por eles me darem esse prêmio dessa final de taça com essa vitória, porque hoje faço anos. A equipa de Guadalupe também está de parabéns, porque é uma grande equipa, demonstrou através do seu bom futebol e por isso, de qualquer forma, parabéns a Mr. Jalá, que realmente tem uma boa turma.
A prestação do árbitro Freddy Belo Umbelina, natural do Príncipe, foi duramente criticada pelo técnico de Guadalupe, Carlos Romuel.
Foi um jogo competitivo, de pé a pé. O Guadalupe, na primeira parte, jogou muito bem. E depois, na segunda, caímos um pouco. E depois também o Arto estragou um pouco o jogo depois de expulsar o nosso jogador. E mesmo assim, nos últimos minutos, nós tentamos o empate, falhamos os golos. E depois tínhamos um penalti que o Arto não assinalou.
Campeonato e taça vão para a região autónoma do Príncipe, por sinal, uma prova em que disputaram apenas 5 equipas. Ramuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW, voz da Alemanha.
No Campeonato Alemão de Futebol, a Bundesliga, o Dortmund venceu no sábado, dia 17, o Greuther Fürth de 3-1. O Mönchengladbach perdeu em casa para o Stuttgart, 2-1 para o Stuttgart. Com o mesmo placar, terminou a partida entre o Hannover e o Freiburg. Hannover perdeu em casa, o jogo ficou 2-1 para o Freiburg. O Nürnberg e o Bayern de Munique empataram no 1-1. Nesta rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique, líder do campeonato alemão, jogou fora de casa e começou a partida sem jogadores principais, o que pode ter sido o motivo para levar o gol do adversário Nürnberg. Quem abriu o placar foi o Bayern de Munique nos 3 minutos de jogo. O Nürnberg foi então buscar o empate no primeiro minuto da etapa final, graças a Markus Follner. Nestes 12 jogos do campeonato, esta é a segunda vez que o Bayern de Munique não vence. A outra vez que não venceu foi quando jogou contra o Bayer Leverkusen.
O que eu posso dizer? Nós tivemos boas possibilidades de 2-0 fazer, mas...
Na opinião do jogador do Bayern de Munique, Bastian Schweinsteiger, a equipe teve chance de fazer 2-0, mas Nürnberg marcou muitas faltas. O adversário provocou bastante e gastou imenso tempo. Na opinião de Schweinsteiger, o árbitro caiu nessa estratégia. Claro que precisávamos ter vencido, comenta o jogador. Tivemos oportunidades boas para marcar 2-0, mas acabamos dando pontos de presente, acredita ele. A goleada do sábado foi do Eintracht Frankfurt, que passou para a primeira divisão da Bundesliga na última temporada. Para cima do Augsburg, o Frankfurt venceu de 4-2. O primeiro gol para o Frankfurt foi um gol marcado contra aos 7 minutos de jogo por Sascha Mölders, do Augsburg. E pouco antes do final do primeiro tempo, foi a vez do Augsburg marcar. Augsburg abriu o placar graças a seu jogador sul-coreano.
Wir haben jetzt ein paar Spiele nicht gewonnen. Wurde natürlich auch ein bisschen Druck von außen gemacht, dass wir endlich mal ein Spiel wieder gewinnen müssen.
O goleiro do Frankfurt, Kevin Trapp, comenta que até agora o Frankfurt não havia vencido algumas partidas, o que também acabou gerando certa pressão para cima da equipe. No sábado, a equipe jogou muito concentrada. Desde o início, queríamos atacar e acelerar, colocar o adversário Augsburg sob pressão o mais rápido possível, comenta o goleiro. E conseguimos isso muito bem, acredita ele. Acho que esses três pontos que conseguimos são muito importantes, sobretudo porque jogamos em casa.
Ich denke, dass die drei Punkte heute extrem wichtig waren, vor allen Dingen zu Hause.
E a partida entre o Leverkusen e o Schalke terminou com a vitória do Leverkusen, 2-0. Os gols da partida foram marcados por Schürrle, aos 45 minutos do primeiro tempo, e por Kisling, aos 22 minutos da etapa final.
Leverkusen hat hier klares Spiel gemacht und wir haben es zu keinem Zeitpunkt des Spiels geschafft, hier irgendwas unter Kontrolle zu kriegen.
O jogador do Schalke, Benedikt Höwedes, comentou que ficou claro que era o Leverkusen quem dava as cartas nessa partida. Em nenhum momento nós do Schalke, disse ele, conseguimos controlar o jogo. Fizemos muitos erros. Toda hora estávamos a convidar o Leverkusen para o contra-ataque e duas vezes eles obtiveram sucesso. Infelizmente, é preciso dizer que a derrota foi merecida, por mais que doa.
Insgesamt muss man sagen, es war leider absolut verdient diese Niederlage für uns, auch wenn es unheimlich wehtut.
Outra partida foi do Hamburgo contra o Mainz. O Hamburgo bateu o Mainz de 1-0. No domingo se enfrentaram Bremen e Düsseldorf. A vitória foi do Bremen, 2-1, para cima do Düsseldorf. Na partida entre o Hoffenheim e o Wolfsburg, saiu vitorioso o Wolfsburg, placar 3-1. Até a próxima rodada, a liderança da tabela fica por conta do Bayern de Munique. Em segundo lugar está o Schalke e em terceiro o Eintracht Frankfurt.
DW, segunda-feira.
E para encerrar o magazine desportivo desta segunda-feira, algumas notas da atualidade do esporte. Girabola em Angola. Ernesto Castanheira não é mais o treinador da equipe angolana Atlético do Namibe. Segundo informações repassadas pelo clube à imprensa, o treinador deixa a função porque não há mais dinheiro para o pagar. Ao que tudo indica, o clube Atlético passa por dificuldade financeira desde que subiu à primeira divisão do Girabola. Mundial de Futsal, futebol de salão. O Brasil venceu a Espanha na final do Mundial de Futsal 3-2. Essa é a sétima vez que o Brasil vence esse campeonato mundial. O terceiro lugar ficou com a Itália, que também jogou no domingo e venceu da Colômbia por 3-0. Taça de Portugal. O FC Porto vai à quinta eliminatória da Taça Portugal depois de vencer o Nacional por 3-0. Os gols foram de Gonzalez, Eliakim Mangala e Kleber. O Benfica e o Braga garantiram vaga para as oitavas de final da Taça de Portugal depois do Benfica vencer o Moreirense por 2-0 e o Braga marcar vitória para cima do Pampilhosa com um placar de 3-1. E na Champions League, a Liga dos Campeões, a fase de grupos está entrando na reta final. O FC Porto, o Málaga e o Manchester United já estão apurados. O Magazine Desportivo termina por aqui. Esteve na sua companhia nesta segunda-feira, Bettina Riffel. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
O secretário-geral da ONU apela para o fim do confronto entre Israel e o Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Acha que o Ban Ki-moon será ouvido? Esta era a pergunta do dia. Aqui no estúdio está o meu colega António Cascais, que tem algumas respostas, não é, Cascais?
Exatamente. E vamos passar a ler as respostas que recebemos dos nossos ouvintes. Arune João Estavela, de Maputo, escreve: o secretário da ONU provavelmente poderá ter a sorte de resolver a crise, mas precisa de escolher um mediador legitimado pelas partes. A figura legitimada do mediador joga um papel importante para o sucesso. Outra mensagem nos chega de Angola. O nosso ouvinte Castro Pecela escreve: só haverá paz entre Israel e Palestina quando os Estados Unidos deixarem de apoiar Israel. Ban Ki-moon não fará nada porque a ONU depende muito dos Estados Unidos da América. E queremos lembrar que desde o arranque na quarta-feira da ofensiva israelita contra Gaza, iniciada com um ataque aéreo que matou o chefe das operações militares do Hamas, Ahmad Jabari, 83 pessoas já morreram, incluindo 80 palestinianos, a maioria dos quais civis, e 3 civis israelitas. E o nosso ouvinte internauta Oscar de Sais António escreveu uma mensagem no Facebook com a qual ele provavelmente quis dizer que Israel e Gaza nunca viveram em paz e que por isso parecem até que as desavenças são um hobby. Deu a entender o nosso ouvinte que escreveu uma mensagem no Facebook. Ficamos por aqui, Nádia.
Péssimo hobby, não é, Cascais?
Exatamente, exatamente.
Pois é, a nossa emissão fica por aqui. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Novo encontro está marcado para mais logo, quando forem 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e tenham um início de semana muito bom.